Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Ótima terça-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente terça para você também. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e a sua participação sempre garantida pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando as suas mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, observações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já Coutinho conosco, com muitas informações mesmo. Então, continue nessa sintonia aqui no Jornal do Meio-Dia da sua Gabriela Firme. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para curtir o São João. E pode parcelar, hein? Em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, são 12h11, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pela Folha de São Paulo, que informa Dória desiste de candidatura e abre nova disputa no PSDB. Ontem, antes de finalizar o Jornal do Meio-Dia, a gente até comentou, né, que ele tinha acabado de anunciar aí essa desistência.
Bolsonaro troca chefia da Petrobras pela terceira vez e quer mudar política de preços, é a manchete do Estado de São Paulo.
Vamos de jornal. O Estado de Minas. Vamos mostrar o que Minas se tornou.
Jornal O Tempo. Após Dória desistir, tucanos cobram candidatura própria.
Vamos de jornal Zero Hora. Bolsonaro demite presidente da Petrobras após 40 dias no cargo.
Jornal Extra do Rio de Janeiro. Empregos e estágios no Rio, 13 mil vagas.
No Rio de Janeiro tem surgido bastante vagas de emprego ultimamente, viu, Marcos Bezerra? Então, quem está disposto a mudar, né, de estado, pode até, de repente, tentar concorrer a uma vaga dessa.
Verdade.
Vamos de jornal Diário Gaúcho. Crise atinge o Hospital Universitário de Canoas.
Jornal Correio do Povo. Após 40 dias, governo faz nova troca no comando da Petrobras.
Vamos de jornal Correio da Bahia. Coco seco sobe que nem rojão e eleva custo da ceia junina. Para, gente, o coco seco. O Marcos, coco seco é tão importante, rapaz, nos pratos juninos aí. Eu amo coco seco.
Verdade, sim. Jornal O Dia. Agências do INSS retomam as perícias após paralisação.
Vamos de jornal Correio Brasiliense. Após derrubar Dória, a ala do PSDB se opõe aos planos da terceira via.
Jornal de Brasília, pressão tucana faz Dória desistir.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora.
Hora do Almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Deixa eu mandar logo alô. Primeiro, mandar deixar um abraço aqui pra ela, né? Ela ainda tá acompanhando o Jornal do Meio Dia. Né, Dona Maria de Fátima? Um beijo pra senhora. Dona Maria de Fátima veio aqui nos pedir ajuda por uma questão muito delicada com o neto dela. Mas com a fé em Deus vai dar tudo certo. Vou até mandar um beijo para a filha de Dona Maria de Fátima, que é a Flaviane, tá? A mãe do pequeno Robert, de 3 anos. E um beijo especial também para ela, Rilze, do Novo Ilhéus. Não é isso, Dona Maria? A Rilze é nosso ouvinte. Ela também está tentando ajudar aí a família da Dona Maria. E vamos juntos todos nessa empreitada, né? Não, Rilze? Cada um fazendo a sua parte aí para ajudar. Um beijo, então, para a Rilze do Novo Ilhéus e todo o povo aí do bairro Novo Ilhéus, né? Tá sempre acompanhando a gente aqui. Aproveitar e mandar um abraço para nossos queridos ouvintes de todos os bairros de Ilhéus e das demais cidades aqui também do sul da Bahia. Bem, no noticiário aqui regional, a gente começa com informações de lá de Itabuna. É isso mesmo. Não é isso, Marcos Bezerra? Porque Itabuna registra baixa procura por vacina contra o sarampo. E a situação preocupa, né?
É, a baixa procura por vacina contra o sarampo nas unidades básicas e de saúde da família está preocupando as autoridades de saúde de Itabuna. O município do sul da Bahia registrou menos de 30% de imunização em crianças, principal público-alvo da campanha. O aparecimento de possíveis casos da doença também tem deixado Itabuna em situação de alerta. A coordenadora da rede de frio da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito, alerta que quanto mais pessoas deixam de se vacinar, maiores os riscos do vírus voltar à ativa. Ela afirma que dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que só nos 2 primeiros meses deste ano, os casos da doença aumentaram em quase 80% em todo o mundo ante o mesmo período do ano passado. É preocupante porque o sarampo é uma doença infecto-contagiosa e que pode ser prevenida com a vacina, reforça. A coordenadora da rede de frio acrescenta que a doença enfraquece o sistema imunológico e deixa o paciente mais suscetível a outros tipos de doenças, como pneumonia e diarreia, meses depois da infecção. Camila Brito lembra que o Ministério da Saúde já tem uma campanha para atender os trabalhadores da saúde como um público específico e crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, para corrigir essas lacunas vacinais. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o imunizante em todas as unidades básicas de saúde e de saúde da família. A dose gratuita pode ser aplicada de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso que pais ou responsáveis se conscientizem sobre a importância da segunda dose de reforço da tríplice viral, que protege não apenas do sarampo, mas também de caxumba e rubéola. Só assim será possível garantir o aumento do anticorpo e a eliminação do vírus em circulação em nosso município, concluiu ela.
Então tá aí, né, gente? Essa baixa procura por vacina contra o sarampo lá em Itabuna. Lembrando que está liberada, né, essa dose de reforço do sarampo para todos. Todos mesmo aí, de bebê a idoso. Então é importante você procurar o posto de saúde. Eu já tomei minha dose de reforço, né? E mês passado, se não me engano, tava tendo um dia D aqui em Ilhéus, eu fui lá e tomei minha dose de reforço. É importante, viu, gente? Olha, são 12 horas e 18 minutos, 12 e 18. Mandar um beijo também pra ela, tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, não perde, né? Carmen Coutinho, essa corretora de imóveis arretada. Carmen, um beijo pra você, viu? Coutinho, nosso querido repórter, né? Tá atento também, né, Coutinho? Coutinho, se liga aí nessa informação que eu vou divulgar agora aqui, né, no Jornal do Meio Dia. E daqui a pouco, viu, é você com muito mais informações do setor policial. Olha, nós vamos descer ali para o extremo sul da Bahia, mais precisamente por Itamaraju. É que autores de chacina no interior da Bahia, né, aqui no, lá no interior, são condenados a mais de 143 anos de prisão. É isso mesmo. O Tribunal do Júri da comarca de Itamaraju, que fica no extremo sul da Bahia, condenou 2 homens por envolvimento numa chacina que teve como vítimas mãe e 2 filhos. Os criminosos deixaram ainda outras 3 pessoas da mesma família gravemente feridas a bala. Os condenados são Vanderlei Pereira Reis, que terá de cumprir 77 anos de prisão, e Erli Ferreira Lima, que pegou 66 anos de reclusão. Os 2 devem cumprir a pena em regime fechado. A chacina ocorreu na noite do dia 21 de setembro de 2012, numa sexta-feira, na rua do Nilo Peçanha, no bairro Liberdade, em Itamaraju. O ataque resultou nas mortes de Maria da Glória da Pena, Helenilson Pena de Jesus e Evandro Pena de Jesus. Maria da Glória era mãe de Helenilson e Evandro. Os irmãos estavam com 18 e 22 anos de idade na época. De acordo com o Ministério Público da Bahia, além dos 3 mortos, Vanderlei Pereira e Erli Ferreira também atiraram contra Eronildo Penas da Silva, Maria da Ajuda de Jesus e João Batista de Freitas, que sobreviveram. Os atiradores foram condenados por 3 homicídios qualificados por motivo fútil com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e por 3 homicídios tentados qualificados por motivo fútil. De acordo com os promotores de justiça, João Batista Madeiro Neto e Caroline Stange, o motivo dos homicídios e das tentativas de morte foi uma briga que teve início em um bar, no mesmo bairro onde as vítimas moravam. A companheira de Erli, um dos condenados, por ciúmes, entrou em luta corporal com a filha de Maria da Glória, uma das vítimas. Durante a briga, Erli ameaçou a vítima João Batista por conta de ofensas verbais. A briga foi separada, mas horas depois, os condenados, acompanhados por outras pessoas, foram até a casa de Maria da Glória e de João Batista, onde cometeram os crimes. E agora, Marcos, condenados aí, cada um, né? No caso, o Vanderlei Pereira Reis, 77 anos de prisão, e o Erli Ferreira Lima pegou 66 anos de prisão, tudo aí em regime fechado. Mas você pois sabe é. Que no Brasil você não fica mais de 30 anos, não é isso?
Uhum. É.
Então, existe a lei aí. Mas eles pegaram uma pena bem
pesada, né?
Pesada, aquela coisa, né? Justiça foi feita, né? É isso, a justiça é que tem que agir, né? Esse negócio de justiça pelas próprias mãos não tá com nada, tá bom? 12 horas e 21 minutos, agora sim vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, ótima terça-feira, quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia, uma excelente terça-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, excelente terça-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Você que está aqui ao nosso lado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima terça-feira e uma ótima tarde. Porque a partir de agora, você está embarcando comigo nas notícias de polícia a bordo aqui da sua viatura virtual da Gabriela FM e vamos começar o nosso giro policial já em nossa grande região. Uma vítima natural de Itabuna morreu em um acidente automobilístico na BR-101. Ele foi identificado como Ivan Conrado Fontes, de 58 anos de idade, que morreu ao colidir o carro que conduzia uma carreta carregada de eucaliptos na BR-101 entre os municípios de Eunápolis e Itajimirim. Ivan seguia sentido Eunápolis quando perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu na lateral da carreta que seguia sentido contrário. O acidente aconteceu no local conhecido como Curva da Bisgueira. Segundo as informações da polícia, a pista ficou interditada até as 2 horas da madrugada de ontem, segunda-feira. A vítima fatal morava em Itabuna e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Eunápolis. Município de Ubatã. Os servidores públicos Carlos Alberto Age Oliveira e Odessi Brito de Souza, que eram lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Ubatã, foram sepultados na manhã de hoje no cemitério local, lá em Ubatã. As vítimas tiveram a morte após o acidente que aconteceu ontem na BR-330. Os corpos foram velados na Câmara Municipal e após a liberação do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Os servidores, tanto o motorista como a técnica em ferragem, assim como Marcos Bezerra trouxe a informação. Aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia ontem, morreram na BR-330, na altura do quilômetro 824, na região do Oricó, após terem sido atropeladas por um veículo da Prefeitura do município de Itajibá. O condutor do veículo da Prefeitura de Itajibá foi socorrido ao Hospital César Monteiro Pirajá pelo SAMU, foi medicado e ainda na manhã de ontem foi liberado. Um laudo da Polícia Rodoviária Federal deve apontar as responsabilidades do acidente. Município de Coaraci, dia de ontem, segunda-feira, um indivíduo que seria integrante do crime organizado acabou tombando em confronto com policiais da CIP Cacaueira. A ação ocorreu na zona rural de Coaraci. Vários suspeitos estariam armados em uma fazenda quando foram interceptados pelos agentes da polícia. Houve troca de tiros e no cessar-fogo, um resistente foi encontrado ferido e morto. O homem ainda não foi identificado, mas segundo informações, ele é recém-saído do presídio de Itabuna e no momento do confronto estava ainda de tornozeleira eletrônica. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna até o Instituto Médico Legal. Região sudoeste da Bahia. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, a guarnição de serviço em Planalto foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de homicídio, no qual o homem teria sido alvejado por arma de fogo. Os militares foram até o local, onde foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima foi identificada como sendo Antônio César Silva Santos, vulgo Cezinha, 22 anos de idade. De acordo com a informação colhida, a vítima encontrava-se trabalhando em uma piscina no momento em que recebeu os balaços de arma de fogo sem chances de reação. Muito bem, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, a sua viatura virtual da Gabriela FM vai fazer agora aquele pit stop rapidinho para reabastecer de notícias de polícia e retornaremos logo mais aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá bom? Estaremos aguardando. Olha, tem ouvinte reclamando aqui, viu, Marcos Bezerra? Cadê? Deixa eu ver aqui de novo a mensagem. Reclamando que a live no Facebook não está tendo desde ontem. O que foi?
Problemas técnicos.
Fanpage. Problemas técnicos aqui, viu, querido ouvinte? Mas vai ser resolvida aqui essa questão técnica. E aí vocês vão poder voltar a acompanhar a gente aqui pela fanpage aí do Facebook, tá? E assistir aí ao vivo o Jornal do Meio Dia. Um abraço! 12 horas e 27 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você liga e fala conosco ao vivo por telefone, tá bom? Ou envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi. Mensagem escrita, obviamente, porém já está liberada em mensagem de áudio de até 30 segundos. Mensagem de áudio de até 30 segundos. A Cauana vai ouvir antes e aí, se puder, né, vai liberar para a gente colocar aqui no ar, tá bom? Então, pode ligar aqui para falar conosco ou envia mensagem no WhatsApp da Gabi. Inclusive, Marcos Bezerra já está navegando, né, para divulgar mensagem de ouvinte. O que temos, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, Kátia. Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu chamo Michele e quero saber mais quantos anos, né, vai ficar sem banheiro o posto de saúde, PSF3 do Teutônio Vilela, em Ilhéus, que fica na praça do bairro. Ontem eu fui lá às 4 horas da manhã para pegar ficha para a médica e, no caso, a gente fica de 4 até as 7 horas da manhã esperando abrir para daí fazer a ficha, né? A gente retorna para casa e volta uma hora mais tarde, né? Porém, no posto, né, o banheiro já está interditado há muito tempo, não tem água. Como pode um posto de saúde ficar sem banheiro e sem água? Eu queria saber da Secretaria de Saúde se não vão tomar uma providência. Tem mulher grávida, idoso, crianças Como podem ficar assim, né? Cadê o prefeito de Ilhéus? Ela pergunta.
Rapaz, quer dizer então que o posto de saúde no bairro Teotônio Vilela não tem um banheiro adequado, né? É. Ou seja, o banheiro não funciona, não é isso?
Está sem água, né, também.
Nossa, um posto de saúde, Marcos, onde se deve manter uma higiene adequada, né? E é normal que tenha um banheiro com água, um banheiro funcionando. Aí eu pergunto a você, cidadão que paga os seus impostos, isso é normal? É aceitável isso? Pergunto também ao seu secretário de saúde de Ilhéus, que é médico, o senhor doutor André Cesário, né? O prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, médico também. E vocês não se preocupam em organizar isso? Explica pra nós. Fica difícil, viu? Fica difícil aceitar e entender esse tipo de coisa. Isso é o cúmulo do absurdo. Mais mensagem, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos e Coutinho. Tô de férias, ainda ligada na Gabi. Manda um alô pra galera da Quadra E, do Sol e Mar, em Ilhéus. Um abraço pra vocês, a Vanesca.
Ah, Vanesca, nossa querida ouvinte, um beijo pra você de férias, hein? Que maravilha, Vanesca, aproveite, tá bom, minha linda? Em breve a gente se vê lá no G Barbosa. 12, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. É isso mesmo. 12h38, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar no 36752000 para falar conosco, tá? Ou envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos, tá bem? Deixa eu mandar um abraço aqui, Dona Maria de Fátima falou que tem a filha dela, a Angélica, né, Dona Maria? Que também acompanha o Jornal do Meio Dia, e o Eric. Então, um beijo para eles, viu? Obrigada pela audiência também. Bem, deixa eu mandar um beijo para ela, vi hoje, né, nossa querida ouvinte. É a Rosana Nascimento, ali de Maria Jape, filha de Dona Ida. Dona Ida, um beijo para a senhora, tá bom? Marcos, o que temos aí no WhatsApp da Gabi?
No nosso WhatsApp, tem mais participações aqui. Olha, não quero me identificar, boa tarde. Nos ajudem. Elizabeth continua com baixaria, falando cada palavrão lá na Vila Olímpia, em Ilhéus. Bebe todo dia.
Falei-me, Nossa Senhora, mulher. É. Se acalme, mulher, tome juízo. Em vez de ficar tomando cachaça todo dia, toma um suquinho de maracujá, né, Marcos?
Isso.
Bastante água, né? Tem que hidratar aí. E a hidratação tem que ser feita com água, não é com cachaça, não. Marcos, mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde. A Alessandra Silva, né? Tá mandando boa tarde. Mora aqui no Banco da Vitória. E queria que a gente falasse a respeito da escola Erval Solidade, né? As crianças ainda estão estudando, não estão estudando, melhor dizendo. A escola ainda está ocupada com as pessoas que ficaram desabrigadas, né? Com a enchente. Gostaria que o prefeito e a Secretaria de Educação tomassem alguma posição, pois as crianças estão sendo prejudicadas, né?
Que coisa, hein, Marcos? Uhum. E a gente não vê, assim, uma atitude, né, concreta aí da Secretaria de Educação de Ilhéus para resolver isso. Rapaz, a educação da Bahia está lá atrás. Em Ilhéus deve ser o pior município, né? Você é doido? Me deixa, viu? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Marcos, a Maria de Fátima, do São José, em Ilhéus, né? Pede um alô aí para a família que ouve a Rádio Gabriela FM. Um alô para Raimundo, que não perde o programa de vocês, o povo de Maria Preta. Deus abençoe vocês. Um abraço.
Pronto, já tá dado o alô aí, enviado esse alô, tá? Pra todos vocês. E muito obrigada pela audiência. Mais alguma coisa?
Kátia, boa tarde, por favor, nos ajude. O João Henrique, né, está pedindo essa ajuda. Ele estuda na escola de Castelo Novo, em Ilhéus. Está no 8º ano e diz que não tem água tratada na escola. Estamos com problemas na merenda também.
Qual é o colégio?
A escola de Castelo Novo.
Também se a merenda escolar, né? Que bacana, hein, secretária de Educação de Ilhéus? Depois vem dizer que não, que tá tudo lindo, tá tudo ok, que o povo aqui fala demais na Gabriela FM, que o povo é chato, que o povo cobra. Ué, então por que não coloca as coisas em ordem? Porque já é a segunda escola aí de ontem pra hoje que nos informam aqui que não tem merenda escolar, não é isso?
E essa sem água tratada também, que ele disse, né?
Pois é. É... Exatamente, estão me falando aqui no WhatsApp, né? Ilhéus tem que fazer como Itabuna, que mudou o comando da pasta da educação. Óbvio, para ver se melhora as coisas, né? Ai, gente, é coisa, como dizia Dindinha, né? Meu filho, tu vai ver é coisa, e a gente vê mesmo nessa Ilhéus, viu? Tá doido? O que tem mais de mensagem?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer uma reclamação sobre o transporte coletivo. Moro no Joia do Atlântico e trabalho na cidade todos os dias. Espero uma hora de relógio para poder vir embora. Enquanto para o Iguape passa ônibus de 5 em 5 minutos. Será que eles não conseguem liberar mais alguns ônibus aqui para o Joia do Atlântico, né, para os distritos, no horário das 5 da tarde?
Boa pergunta, né? Boa pergunta. Tá aí feita a pergunta do cidadão, né, que paga seus impostos e para usar, né, o transporte público, o coletivo, ele paga também, não é de graça, né? Mas mesmo assim tem um péssimo serviço em Ilhéus, com dificuldade em horários, né? Hoje eu estava conversando de novo com a pessoa de Maria Japa, ele disse que realmente não está tendo ônibus no domingo e o prefeito encheu a boca para dizer que tem ônibus sim no fim de semana, só que acho que o fim de semana para ele é só o sábado, né, Marcos? Uhum. Não é o domingo, que coisa, hein? Essa é a Ilhéus que o povo tem hoje, né? Mais mensagem?
O Joadson manda um boa tarde e diz: meu sobrinho Arthur Santos de Jesus está internado em Salvador, no Hospital Couto Maia. Precisa ser transferido para o Hospital Materno Infantil do subúrbio para fazer uma cirurgia para limpar o pulmão. E a Secretaria de Saúde de Salvador ainda não liberou a vaga.
No caso aí é a Secretaria de Saúde do Estado, viu? É a regulação do Estado é que organiza isso aí. Mas a regulação do Estado da Bahia é uma lentidão tão grande, né? Eu tenho um caso aqui que por conta dessa enrola, né, da regulação, uma criança, por exemplo, ela não foi transferida para Salvador. O familiar já estava a caminho de ônibus, gastando... E aí ele recebe a ligação: volta porque não tem ainda a ambulância liberada para levar para Salvador, não. É brincadeira, Marcos.
É complicado.
Essa é a regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. É extremamente morosa, lenta mesmo. Uma vergonha isso, viu? Enquanto isso, o povo vai pagando, né? E aí quem precisa da transferência para fazer o seu tratamento, vai sofrendo, segue sofrendo no leito de hospital. Triste, viu? Triste.
Sofrendo que nem a Vanúzia, que mora no bairro Maria Jape, aqui em Ilhéus, Kátia, né? E ela diz que pediu ajuda ao programa, porque ontem teve que levar o filho de 8 anos autista para o CRI, aqui no Banco da Vitória, e teve que voltar para casa a pé, pois diz que continua sem o transporte coletivo para o distrito. Quero saber até quando temos que suportar esse descaso com a população. São 8 quilômetros que tive que andar com meu filho. Por favor, chame a atenção dessas empresas e do prefeito que não tomam a providência para solucionar o problema. Obrigada.
Rapaz. Você sabe qual é a solução em Ilhéus? É mudar. O povo acordar para a vida. Entendeu? E mudar. Demite o prefeito. Como na próxima ele não pode ser reeleito, ele não pode ir para a reeleição, mas ele vai indicar alguém. Aí, meu amor, acordem, que o golpe tá aí, cai quem quer. Essa é a verdade, viu? Só vai dar continuidade aí essa má gestão pública. Ai, ai.
Mandaram fotos agora, né, com relação ao transporte coletivo em Ilhéus. Agora, meio-dia, o ônibus falhando próximo ao Jardim Savoy em Ilhéus. Tem que exigir, sim, precisa fazer com que a prefeitura cobre e fiscalize.
Com certeza. Porque a situação, a forma como essas empresas operam aqui em Ilhéus é o cúmulo do absurdo, gente. Volto a repetir. Itabuna mudou de prefeito, né? Agora é Augusto Castro. O cara chegou e rapidinho resolveu o problema do transporte público, né? E se tem algum secretário que não tá atuando bem, ele vai lá e troca também, né? Ou alguém do segundo escalão, né? Mas o gestor público se preocupa, como ele mesmo diz, o Augusto Castro, em investir no povo. Mas não é o caso de Ilhéus, não. Aprenda aí com o prefeito de Itabuna, meu filho. Ô, Maria Alexandre, faz um intercâmbio aí, meu filho. Né? Não, Marcos? Fazer um curso aí de reciclagem, pede umas dicas lá, é o jeito. Ah, doido.
A Elis, que reclamou da falta de merenda lá na escola do Teotônio Vilela, diz, Kátia, falei que estava sem merenda, só que a merenda tem, mas não tem como preparar, pois está sem gás. No entanto, a mesma coisa, né? Fica sem merenda.
Qual é o colégio? Você aprende repetir?
Lá no Teotônio Vilela.
Ó, a ouvinte aqui corrigiu, viu? No Teotônio Vilela, o colégio que ela disse que estava sem merenda, na verdade tem merenda. Mas não tem o gás, gente. O gás que você utiliza para cozinhar, sabe? Não tem. Aí um pai de família que sustenta 2, 3 filhos, com um salário mínimo, tem um gás de cozinha em casa. Mas a Secretaria de Saúde de Ilhéus não compra para o colégio. É brincadeira, Marcos. Opa, não tô dizendo a vocês. Não tô dizendo a vocês que em Ilhéus tudo é de forma absurda. Tá doido, fica difícil, viu? 12 horas e 47 minutos, nós temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, quem fala aqui é Paulo da UBS.
Paulo da UBS em Ilhéus.
Ô, Kátia, eu queria saber de você o seguinte.
Ah.
Por que até agora o dono das empresas de ônibus, quem é o dono da empresa aqui de ônibus? Gabriela, vamos dizer, seu Valderico Júnior.
Que Valderico, né? Júnior, o quê, menina? Acorda pra vida. É, cada empresa de ônibus tem um dono. Não, não tem nada a ver com o Valderico Júnior, não.
Quem é o dono da empresa aqui de ônibus?
Ah. Tem uma que o dono é de Minas e o outro é da Bahia.
Convoca um deles pra ver, dizer quem é. Não tô a favor de imagem assim, não. Convoca pra dizer quem é, por que que não tem ônibus. Não é culpa de quem. Por que você fala que é culpa do gestor? Fala que é culpa da empresa. Então tá na hora de convocar, Kátia, os donos da empresa de ônibus, os dois donos da empresa de ônibus, que venha dizer de quem é a culpa, para que o povo entenda, de saber de uma vez de todas, tirar isso ali, entendeu?
Entendi.
Agora
você sabia... Você sabia que os vereadores... Não vou nem generalizar, porque na verdade eu só vi o vereador Augustão cobrando, né? O vereador Augustão ficou cobrando, convocou na Câmara, né? Cada empresa teve o seu representante, inclusive, lá. Só que a empresa joga para cima da prefeitura. E a prefeitura não tem representante, nunca manda um representante. Aí eu lhe pergunto, a culpa não é da gestão pública municipal, não?
Eu sei.
Então pronto, amor.
Mas é preciso que esses caras venham dizer de quem é a culpa. Oh, é culpa do seu Mário Alexandre? Por quê? É dele por causa disso e disso e disso. Ah, é culpa da empresa, você entendeu? Então, para que o povo tire o joio do trigo.
Então, você, como cidadão que paga seus impostos, provoque o povo, chame o povo, provoque o Ministério Público para cobrar. Cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, para que cobre das empresas e tudo se resolva.
É, porque essas empresas ninguém dá satisfação, rapaz. Ninguém sabe. Então, ninguém vem para dizer de quem é a culpa. A culpa é por quê? Tá faltando ônibus por quê? Ah, porque eu não boto ônibus pra me lucrar. É isso? Ah, é o prefeito que é errado? Então vamos cobrar também do prefeito.
Exatamente.
Agora, ninguém fica sabendo de quem é a culpa, entendeu?
Pois é. Por isso que o povo tem que cobrar, pressionar os vereadores, pra pressionar o prefeito, pra se resolver as coisas. O legislativo tá aí pra fiscalizar o executivo, amigo.
É, porque as empresas até hoje ficam um dito e ninguém sabe de quem é a culpa.
Exatamente.
Não é isso? Culpa o prefeito e culpa a empresa. Culpa o prefeito e a gente fica igual um pateta.
Exatamente, falou tudo. Viu?
É saber de quem é a culpa. É do prefeito Marechante? É. Por quê? Ah, ele não paga ônibus, não sei o quê. O ônibus. Ah, eu não boto porque eu tenho lucro maior se não botar ônibus. Eu acredito que seja é por aí. Eu não boto pouco ônibus porque aí eu lucro mais.
Complicado, viu, amigo? Complicado.
Mas tá bom, seu programa tá bem aí, você que tá fazendo o seu trabalho.
Valeu, tá? Amigo. Um abraço. Então tá aí. Cada empresa dessa, gente, tem sim o seu proprietário. Eu soube que a São Miguel, a proprietária é de Minas, e a outra, como é o nome? Via Metro? Né? É, todo mundo sabe que é um empresário baiano, né? É, agora, cabe à gestão municipal exigir que as empresas cumpram, né, o que está acordado num contrato. Existe um contrato, por quê? Foi uma licitação, não foi, primeiro? E as empresas ganharam para fazer esse, prestar esse serviço? E por que que não presta de forma adequada?
Só sei dizer que o prefeito, né, tem o poder de liberar uma concessão e também de revogá-la.
Exatamente, exatamente. A concessão é dada pela prefeitura em troca de um serviço de qualidade. As empresas não cumprem e a prefeitura não fiscaliza. É exatamente isso. É exatamente isso. Obrigada, viu, Coutinho, pelas informações. É exatamente isso. É a pura realidade. Entendeu? É simples assim, né? Ai, ai. E aí chega aqui a mensagem. Kátia, falando de turismo, quem é o secretário de turismo de Ilhéus? Vários municípios se preparando para alavancar a cultura dos festejos juninos. Ilhéus, nada. Bem lembrado, viu, Marcos? Uhum. O ouvinte mandou aqui a mensagem agora. Bem lembrado.
Tem cidade que já se antecipou, já está organizando, preparando suas festas, tipo Porto Seguro, Itabuna.
Jequié, que já está aí, já divulgando, né? Itabuna vai ter o Itapedro, né? O prefeito deu aqui em primeira mão. Vai ser uma mega festa com bandas, cantores aí nacionais, o cenário nacional da música, né? Ou seja, o povo vai poder curtir lá de forma gratuita. Ilhéus, eu não ouço falar nem nada do aniversário da cidade. O aniversário da cidade de Ilhéus. Aniversário de Ilhéus não é 28 de junho?
Isso.
Né? Pois é, você tá ouvindo falar alguma coisa? Eu não. Por falar nisso, hein? 28 de junho, aniversário também da Gabriela FM. 30 anos! Verdade. Mas a Gabriela FM se preocupa em presentear você, certamente, caro ouvinte. Muitas ações, muitos presentes para os nossos ouvintes. Aguardem! Não, vou ficar quieta, calada. Daqui a pouco eu tô dando spoiler aí. Renatinho me pega. O coordenador. 12 horas e 53 minutos. É, tem mensagem para divulgar?
Tem. Boa tarde. A Leide, né? Tá fazendo um apelo. Tô precisando de uma cadeira de banho para o meu irmão Vanilson, que é cadeirante. Ele é especial e toma remédio controlado. E até agora não consegui. A médica passou a requisição para pegar fralda e não está tendo no posto.
Oh, meu Deus.
Estou precisando muito, o cadeirante usa sempre. Moro na Travessa Santa Bárbara, número 96, no Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus, em frente ao campo. Ela deixou o telefone de contato aqui, o 73-991-25-2078. 73-991-25-2078.
Pode me encaminhar essa mensagem?
Uhum.
Porque tem mensagem, gente, que a gente procura arquivar aqui, porque as pessoas sempre nos procuram, né? Pra ajudar. E no caso dela aí, vamos tentar ajudar, tá bom? 12 horas e 54 minutos, vou entrando aqui já no noticiário novamente, né? Noticiário policial, porque já ele volta aí, o nosso repórter Coutinho Neto. Olha, o delegado que investiga mortes por ingestão de suposta cachaça acredita que intoxicação pode ter sido acidental, olha só. O delegado Eric Torres, responsável por investigar as mortes de 3 pessoas após consumo de uma suposta cachaça na cidade de São Félix do Coribe, que fica no oeste da Bahia, acredita que a intoxicação pode ter sido acidental. A situação aconteceu na última sexta-feira, dia 20. Ao todo, 7 pessoas já foram ouvidas. O delegado não deu detalhes sobre os depoimentos, mas disse que há informações desencontradas e que algumas pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. É, além das vítimas que morreram, outras cinco pessoas precisaram ser hospitalizadas. 3 delas chegaram a ser entubadas, sendo que 2 passaram pelo processo de retirada da ventilação mecânica, chamada extubação, e isso aconteceu na segunda ontem. Outros 2 trabalhadores já estão em casa. As 3 vítimas que morreram após beberem o líquido, foram identificados como Vitor Oliveira de Assis, de 17 anos, menor, hein, gente? Marconi Ferreira de Souza, de 36 anos, e Igor Gabriel Santos Conceição, de 19 anos. Eles eram moradores do distrito de Porto Novo, na cidade de Santana. Os trabalhadores foram intoxicados dentro de um ônibus em uma fazenda em São Félix do Coribe, quando aguardavam o pagamento pelos serviços prestados no local. O dono da fazenda fez contrato com a prefeitura para tentar salvar os funcionários. Olha só. Ao beber o líquido, 8 pessoas começaram a passar mal ainda no ônibus. Algumas vítimas tiveram convulsões e a situação causou desespero nos demais trabalhadores. Assustador, hein, Marcos?
É verdade.
A garrafa ficou desaparecida, essa garrafa de cachaça, né? A garrafa com o líquido que matou os 3 trabalhadores, intoxicou outros 5, sumiu na UPA, que é a unidade de pronto atendimento para onde as vítimas foram levadas. Alguém quis sumir ela, hein?
Não deveria sumir, né?
Alguém quis dar sumiço. Uhum. E aí a delegacia da cidade foi acionada para procurar o material que, após encontrado, foi levado para a perícia. De acordo com a coordenação da UPA de Santa Maria da Vitória, assim que as vítimas chegaram com a suposta cachaça, a equipe de enfermeiros guardou a garrafa para identificar do que se tratava e o que poderia ser antídoto para esse líquido, né? Qual antídoto usar, né? No entanto, a garrafa desapareceu. Policiais da delegacia da cidade foram chamados para fazer uma busca no local. A garrafa foi encontrada na mochila de uma das pessoas que estavam na unidade. Não há detalhes sobre quem é essa pessoa, nem a justificativa para o material ter sido encontrado aí no meio dos pertences dela.
Tá querendo acobertar alguém, né?
Coisa estranha, né?
Uhum.
E aí o caso segue sob investigação da polícia, que faz a perícia para identificar do que se trata o líquido que intoxicou os trabalhadores. O homem que ofereceu a bebida às vítimas já prestou depoimento. A polícia não deu detalhes sobre as informações fornecidas por ele. Outros depoimentos também estão agendados e pessoas devem ser ouvidas ainda, né? Guias para exames toxicológicos foram solicitados e o corpo das vítimas que morreram também passará por perícia. Em relação ao socorro prestado, Soniele Alves da Silva, 18 anos, e Anderson Santos Neves, 30 anos, já respiram sem a ventilação mecânica, mas ainda não tiveram alta médica. Apenas Karina Kátia Santos, de 41 anos, permanece entubada. Todos estão entubados no hospital da cidade. Todos estão internados no hospital da cidade de Barra, também na região oeste. A Secretaria de Saúde de São Félix do Coribe contou que foi avisada pelo dono da fazenda de que os trabalhadores estavam passando mal. Ela então a secretaria articulou aí com vários médicos para que o atendimento às vítimas fosse feito o mais rápido possível. E na UPA de Santa Maria da Vitória, a coordenação se mobilizou para prestar o socorro. Mas as três vítimas que morreram já chegaram quase sem sinais vitais e não resistiram. A suspeita é de que elas tenham ingerido mais líquido que as outras. Marcos, que história, hein?
É verdade.
Que situação. Nossa, tudo muito estranho. Ou alguém botou algum tipo de veneno lá, né? Enfim, a gente espera que a polícia desvende aí, né? O que realmente ocorreu. 12 horas e 59 minutos, ele é acionado a partir de agora novamente com a segunda entrada aqui no Jornal do Meio-Dia, com mais informações do setor policial. O nosso repórter Coutinho Neto, vamos lá.
Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos. A sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de informações do setor policial. E você que está aqui no Jornal do Meio Dia vai viajar comigo a partir de agora em toda a nossa grande Bahia. Extremo sul do estado baiano. 4 homens encapuzados invadiram uma casa na aldeia Mirauê, na orla norte de Porto Seguro, e mataram um indígena da etnia Pataxó com vários tiros. O crime teve como vítima o Wellington Conceição de Souza, 42 anos de idade. Segundo a polícia, ele estava em casa com a esposa grávida de 8 meses. A mulher ainda chegou a ligar para um cunhado pedindo socorro. Segundo ela, os bandidos teriam chegado, batido na porta, e assim que o Wellington abriu, recebeu o primeiro disparo. Os assassinos continuaram atirando e fugiram em seguida. Na tarde de ontem, segunda-feira, um homem de prenome Alisson e seu filho de apenas 2 anos de idade ficou ferido a tiros na cidade de Várzea Nova. Segundo informações, indivíduos encapuzados chegaram ao local em um carro e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o Alisson, que revidou e entrou em comércio vindo a óbito. Ainda de acordo com informações, a criança acabou atingida com um tiro, sendo socorrida para o atendimento médico no Hospital Municipal. Não há informações sobre a motivação do crime e o corpo do vitimado foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e também para o ML de Jacobina. Olha que tragédia, Marcos e Kátia. Um homem foi morto ontem, segunda-feira, após sofrer ataque de um cachorro da raça Pitbull na rua 13 do canal, no bairro Gleba A, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. De acordo com informações, o dono do animal teria sido degolado durante o ataque do seu próprio cão. A vítima ainda sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, que faziam rondas pela localidade, foram acionados e constataram o fato. O local foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar a perícia. Mas o proprietário do Pitbull, infelizmente, ficou sem vida. Uma pessoa morreu após sofrer um acidente de trânsito ontem à tarde em Feira de Santana. Segundo a polícia, um homem que não foi oficialmente identificado pedalava uma bicicleta quando colidiu no fundo de uma carreta e caiu bem baixo do veículo. O acidente aconteceu por volta das 14 horas na estrada marginal do Anel do Contorno, na entrada do conjunto Feira 7. A vítima teve múltiplas fraturas por todo o corpo e morreu no local. Olha, hein? Desdobramento da chacina que aconteceu na região de Jacobina. A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, conseguiu prender na noite de ontem 2 pessoas acusadas de envolvimento no tiroteio que deixou 2 pessoas mortas e mais 3 pessoas feridas na comunidade de Sapucaia, município de Jacobina. O tiroteio aconteceu na zona rural, deixando as vítimas fatais do ataque, que foram identificadas como Otoniel Araújo dos Santos, 27 anos de idade, e Jonatas Rodrigues da Silva, de 21 anos, ambos naturais de Jacobina. Segundo informações, os presos seriam um homem que é ex-presidiário, identificado como Russo, ou também conhecido por Big, e mais uma mulher que não teve a identidade divulgada. O homem teria confessado o crime e com ele também foi encontrada a arma usada para matar as 2 vítimas e ferir mais 3 pessoas. A dupla foi conduzida à sede da 16ª Corpim, em Jacobina, e apresentados ao delegado de plantão. Portanto, Marcos e Kátia, por hoje, nossa viatura virtual já está se desligando, mas retornaremos amanhã com um tanque cheio de informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação deles, hein? Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Olha, já são 1h04, gente, voa, né? O tempo aqui, a hora é muito rápido. Mas rapidinho, deixa eu dar um recado aqui. Uma feira, gente, de adoção, tá? De cães. É a ONG Planeta dos Bichos que está organizando. A ONG sempre organiza, né, essas feiras. É muito legal, tá? Então, você que tem interesse de adotar um cão e, claro, né, cuidar de verdade. Dá amor, dá carinho. Então, aproveite a feira de adoção que vai acontecer na Vila 73, ali na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, dia 28 agora, às 10 da manhã. Então, é sábado, tá? Sábado, às 10 da manhã, na Vila 73, ali na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, feira de adoção, ok? Uma realização da ONG Planeta dos Bichos. E lá também vai ter um festival de torta, a lojinha da ONG. Então, não deixe de participar, tá bom? Feira de adoção aí de cães. Uma realização da ONG Planeta dos Bichos. Tem o apoio da Vila 73 e, claro, da Gabriela FM, tá bom? Vai lá, aberto, gratuito. Marcos, vamos ao noticiário nacional, por gentileza, com informação aí. É que a CCJ vota a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Como assim? Explica para nós, por gentileza.
A proposta de emenda à Constituição, a PEC 206 de 2019, que propõe cobrança de mensalidade nas universidades públicas, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, que deve votá-la nesta terça. O autor da proposta é o deputado federal General Paternelli, enquanto a relatoria na CCJ coube ao deputado federal Kim Kataguiri. A votação da PEC está agendada para 1 da tarde em reunião deliberativa extraordinária. O parecer de Kataguiri é favorável à admissibilidade da mudança constitucional. A União Nacional dos Estudantes, UNE, afirmou em nota pública que a proposta foi incluída na pauta da CCJ de forma sorrateira, fazendo alusão ao fato de que Paternelli, aliado do presidente Jair Bolsonaro, a entidade afirmou que, ao invés de investir na educação pública e gratuita, o governo federal propõe acabar com ela.
Vamos continuar acompanhando aí, né, para ver como é que vai ficar essa questão. Noticiário, vamos para o noticiário internacional, tá? Resumir aqui algumas informações para vocês sobre essa guerra, né, gente, da Rússia contra a Ucrânia, né? A gente sempre procura aqui resumir para vocês. Hoje a gente tem pouca informação, tá bom? Olha, a Ucrânia está pronta para a troca de prisioneiros com a Rússia, diz o presidente Zelensky. Finlândia e Suécia discutirão propostas da OTAN para a Turquia, diz ministro finlandês. Em relação ao evento em Davos, Comissão Europeia acusa a Rússia de confiscar grãos e usar alimentos como arma. Tá aí as informações. E nós finalizamos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo aí a sua audiência, querido ouvinte, e obviamente, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, excelente tarde para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.